Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Come on, Emil, Elkos.
What's going on? Where is everybody?
Elkos, come on, Elkos.
Elkos,
yo,
Elkos.
Yes.
What does that mean?
Erection.
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 Yes. No. Eruption.
Eruption.
Yes. Jesus Christ, but I'll hit them in the game.
Sejam bem-vindos, seres rapadurinhas de todo o Brasil.
Brasil!
Começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Julio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a vida secreta de Walter Mitty. Estamos aqui com Rafael Santos.
Fazer é só o início do conquistar, Júlio.
Exatamente, concordo. Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
E é muito estranho assistir um filme e saber que eu já mudei para Los Angeles, mas ainda não fiz uma aventura tão épica quanto essa de Walter Mitty. Islândia, aqui vou eu.
Exatamente.
Tô indo.
Muito bem, olha só. Nós vamos falar aqui sobre o filme dirigido, produzido e estrelado por Ben Stiller.
Ah, mas é bem sim.
Você vai se surpreender. Como a gente se surpreendeu, né? A gente
já o tá astro esperando. De Dodgeball.
De Zoolander. O astro de Zoolander.
O Zoolander é divertido.
Este, o nosso último RapaduraCast de 2013, programa especial, tem nós três aqui representando a equipe do RapaduraCast, mas durante todo o programa você vai ouvir um participante do RapaduraCast dizendo o que ele fez no ano de 2013 que tirou ele do lugar. Você vai ouvir durante todo este RapaduraCast, além, obviamente, de comentários sobre Walter Mitty, este filmaço.
Sobre a vida,
sobre um monte de coisa. Aliás, não tem... Tem spoilers leves, tá? Não chega a atrapalhar a sua experiência de assistir, não. Pode ficar tranquilo. A gente não tem revelações do final, essas coisas. Não tem. Você pode ouvir esse programa tranquilamente, a não ser que você não queira ouvir nada do filme, né?
Aí não dá. Saiba que o final é lindo. O final
é lindo.
Tudo é amor.
Uma viagem. Você tem que pensar na viagem, assim... Você, quando um bom viajante é aquele que viaja e quando volta já pensa na próxima, né? E a gente tá meio assim no Rapadura Cast. A gente tá pensando aqui nessa edição que a gente vai gravar agora, mas a gente já tá pensando em 2014, o que
eu
vai
ser. Eu quero o Walter Mitty 2.
Não, chega. Já.
Não, tá bom.
Não, chega não, né? A gente vai conversar agora sobre a vida secreta de Walter Mitty.
Rapadura Cast.
I'm gonna call you later. Okay.
The ice, Jace. She moves like a woman. I'm Walter Mitty.
Cheryl Melhoff. Where have you been?
Testing the limits of the human spirit.
I'd like to climb your hair, test that out.
Perhaps I can contact you, possibly through my poetry falcon.
Poetry falcon. I like that.
Do you think if I hit him with a paperclip, would he move?
Yeah, I don't know. Do it.
Oh, hello.
I actually threw a toner box at him once.
Yeah, did he move?
No, I missed.
It's a great story. Ground control to Major Tom. Can you hear me, Major Tom? Oh!
estamos aqui no último Rapadura Cast de 2013. Se você está ouvindo esse programa em 2014, feliz ano novo.
Você está ouvindo o passado.
Que as coisas estejam bem aí
depende,
no futuro.
Depende em que 2014, né?
Pode ser 2015, né?
Feliz ano novo também. Pô. Feliz 2015.
Tu sabe que a gente faz essa brincadeira?
Tá chegando a hora.
Tu sabe, a gente já fez essa brincadeira algumas vezes aqui nesses 8 anos de Rapadura Cash. E tipo, a gente tava em 2007 e a gente falou, você que tá aí em 2013. E tinha gente realmente em 2013 ouvindo e levou um susto.
O mundo não tinha acabado em 21 de dezembro, olha só, a gente já sabia que os maias estavam errados.
Exatamente. Nós escolhemos A Vida Secreta de Walter Mitty para ser o nosso último programa de 2013. Por quê?
Por uma simples coisa, né? Esse filme, ele faz ele ajuda a todo mundo que tá criando a listinha de coisas a fazer no ano novo. Todo mundo quer mudar, todo mundo quer botar a vida no eixo, quer melhorar o que já tem, quer ter aquelas decisões transformadoras. E aí vem um filme que faz exatamente isso. O tempo inteiro, é um cara vivendo esse processo. Então ele joga na sua cara, olha só como pode ser simples.
Eu acho que a gente tá falando dele, dentre outras coisas que a gente vai passar, acho que é uns 40, 50 minutos aqui falando, é que ele não fala só esse lance de fazer a lista. Acabe com a lista, simplesmente faça. Talvez nem faça a lista, né, Barreto?
Lista todo mundo faz, né?
Realizar.
Lista, né? Lista é promessa, né? Ação é uma coisa mais efetiva, né? E ele prega isso, né? Ele prega a ação.
Faça a lista durante a execução do que você deveria fazer quando estava fazendo a lista, entendeu?
Eu vou responder a própria pergunta que eu fiz também. Eu fiz aquela pergunta, mas eu fiz pra mim também, sabe?
Então, Jurandir, por que a gente está falando desse filme?
Além de ser a pauta.
Eu acho que foi quando o primeiro trailer foi exibido.
Isso.
Eu até conversei com o PH. A gente, quando viu pela primeira vez o trailer, a gente ficou assim, caraca, né, bicho? É o Ben Stiller, né? Que não tem essa cara de que você vai confiar ver um filmaço nele, sabe? Ok, já tinha feito Trovão Tropical, mas é um filme de comédia. Que é, o Trovão Tropical é foda pra caralho, né? É divertido, tem humor negro e tudo.
Isso é uma das melhores comédias que eu já assisti, cara.
Mas é na pegada do humor que é uma coisa que você espera do Ben Stiller, né? Da mesma forma que a gente esperava isso do Jim Carrey, por exemplo, né? É sempre aquela pegada um pouco mais pastelão e divertida. Aí vem o Jim Carrey lá com o Show de Truman, a gente... Opa, peraí, cara. Esse cara tem mais a oferecer. Quando passou esse trailer, A Vida Secreta, ele pega todo mundo de cheio, porque é um trailer muito bem feito. É um trailer muito bem feito, com a música perfeita, com as imagens perfeitas, e extremamente positivo.
Eu me apaixonei pelo trailer também.
É impressionante.
Eu não sabia que o filme existia. Eu vi o trailer, eu preciso ver. Tava com a Luísa, a gente teve a mesma reação, Júlio.
E eu não sei se é porque faz parte também da fase da minha vida, o que eu tô passando, e o que eu almejo chegar, as coisas que eu desejo fazer. Esse filme me pegou muito fácil. Então, não é que eu fui pro cinema já querendo gostar, mas sabe aquele filme que você tem o sentimento de que vai ser legal? Sabe? Uhum. Eu fui desse jeito, sabe?
Eu posso levantar uma discussão? Não sei se... Eu não sei se cabe aqui, tá? Vamos antes de responder, julgar se essa discussão cabe aqui.
Jogue.
Esse ano a gente assistiu... Putz, eu acho que foi um dos anos que eu... A minha retomada de assistir filme, assim, eu assisti muito filme. Eu assisti a maioria dos filmes que eu fui realmente de coração aberto pra gostar do filme.
Uhum.
Eu não tenho necessidade, veja bem a palavra que eu estou usando, eu não tenho necessidade de ser um crítico de cinema. Certo? Eu não vivo para criticar um filme. O que eu mais quero de todos os filmes que eu assisto é simplesmente gostar dele. E eu vou pro cinema com o intuito sempre de gostar.
Até porque se você for, né, pegar pro cinema com o intuito de não gostar, você tá perdendo tempo, né?
Você não devia nem ir, né?
Exatamente.
Sim, sim. É bizarro, é como você ir pra um show de comédia desafiando o cara a te fazer rir. Acho que não é bem assim. Você tem que ir disposto a rir, né?
Exatamente.
Vai, palhaço, faz uma boa. Isso. Agora, que essa não teve graça.
Quero ver agora, né? E quando a gente tá vindo de... A gente tá vindo de Desolação de Smog, de outros filmes que a gente... Homem de Ferro 3, né? De alguns filmes que pra gente, o estilo rapadura de ver um filme foram filmes que não rolaram, infelizmente, mas não quer dizer que eu não tenha ido pro filme querendo ver um puta filme, querendo chorar, querendo sei lá, querendo me apaixonar pelo filme, né? E, cara, faz muito tempo, que eu não vou com a cabeça tão aberta para um filme e eu saio com a cabeça mais aberta ainda para o cinema. É muito importante para mim estar falando de Walter Mitty no final do ano, Jurandir. Porque ele é a minha retomada, cara. O paralelo que o Walter tem lá no filme Walter. Vou chamar de Walter, né? Walter Mitty. O paralelo que eu traço com relação ao que ele faz no filme, na história dele, da viagem dele e tudo mais, é o paralelo que eu faço com a minha forma de ver filme, a minha forma de ver o cinema, que felizmente não é igual a sua e nem igual a do Barreto e nem igual a de muita gente.
Se a gente pegar o teu escopo de escala de vida, 2013 também foi um ano de muita mudança pra ti, né?
Sim, sim.
Constituiu a família, né? O pessoal tanto fala de constituir família. Não que ele não tivesse antes, mas agora é como se tivesse opa, casei, agora começa de novo uma nova vida, né? É a partir daí que começam as coisas. Outras são diferentes, outras são iguais. Às vezes a rotina nem mudou tanto, mas você acaba vendo que algumas coisas realmente mudaram. E é justamente a tecla que esse filme bate, né? A questão...
Um andar, né?
Esse filme realmente ele bate em muitas coisas. Aliás, 2013 pra mim foi um ano de muita mudança. Eu sou apaixonado pelo mar. Então, o Jurandir 2013 foi o mar. Uma hora tá cheio, outra hora tá seco. Uma hora as ondas estão batendo muito, outra maré tá calma, sabe? Então, eu consigo fazer esse paralelo. E esse filme, ele vem com uma porrada, e eu ouvi muita gente falando isso, pessoas que não gostaram, obviamente, do filme, falando, ah, porra, mas é um PowerPoint no cinema, sabe?
Isso, que bom!
Tem PowerPoint que é muito bom, né?
PowerPoint evoluiu, né? Saiu do e-mail e foi pro cinema.
Não, não diria que é PowerPoint, eu diria que é Keynote, é muito bom.
Porque é bem feitinho, né? Não é o PowerPoint, não é Microsoft a parada, é meio Apple o negócio, sabe? Sim. E, aliás, é Dell, né? Porque a patrocinadora do computador dele lá é Dell. Mas é interessante que foram às vezes algumas dessas pessoas que falaram que era o PowerPoint, foram aquelas que falaram que a Árvore da Vida também era um grande PowerPoint sobre a morte.
Sim.
Sabe? E eu não quero comparar os dois filmes, né? São escalas diferentes e pegadas e motivos diferentes de existirem, né? Mas é impressionante como esse filme, ele consegue atingir fácil as pessoas. Porque é muito fácil você se identificar com o Walter Mitty, que é o personagem do Ben Stiller. É muito fácil, porque... Não existe uma pessoa que você fale com ela e diga assim, putz, eu estou 100% satisfeito na minha vida, eu consegui realizar tudo o que eu quis. Essa pessoa normalmente está morta. Yeah.
Mas aí eu te dou o outro lado dessa moeda.
Sim.
Que eu vejo que justamente o pessoal que prefere ver, falar que é um PowerPoint, não só para esse filme, mas para todos esses tipos de filme, elas ou realmente... Na cabeça delas, elas são bem-sucedidas, elas estão bem, elas não precisam de mais nada. Porque tem
ou
gente
tem
que
uma vida de
chega...
merda. Ou tem uma vida de merda e não acredita mais em porra nenhuma, né?
Exatamente, mas aí você pensa, o cara pode estar nesse ponto, ele pode achar meu emprego tá legal, eu faço o que eu quero, e tá tudo bem, então eu me sinto nesse momento da minha vida, esse filme não fala comigo. Esse filme não significa nada pra mim, então eu vou falar que é um PowerPoint, por quê? Porque é mais fácil eu pegar e falar, isso daqui não tem valor nenhum, porque não serviu pra mim, então eu vou desmerecer pra todo mundo. Né? Porque não faz sentido, isso é uma bobagem, cinema não tem que fazer, cinema tem que ser arte, não sei o quê. Mas eu li uma dessas de que o cinema tem que ser arte, e os filtros, parecia um filme do Instagram. E cara...
É isso?
Eu não vi, não pode até ser PH, mas eu senti uma coisa tão, tão maluca, diferente de vocês. O trailer me fodeu com esse filme. Porque eu me apaixonei com ele, eu falei, eu vou pirar de ponta a ponta. E aí o filme vem e quebra. Porque o filme não tem aquela vibe do trailer.
É.
Ela não tem. Aquela vibe do trailer, ela aparece
em momentos
pontuais.
É isso.
Ela vai e volta. Ela vai, depois ela volta, você lembra do trailer. Então, eu até achei o filme que às vezes ele ficou um pouco cadenciado demais, porque eu queria aquele crescendo de vai chegar numa conclusão fantástica. A conclusão é fantástica, eu chorei no final. Só que ela vem de outro jeito. E não é o jeito que o trailer vende pra você. Então me quebrou um pouco. Mas aí, só voltando na questão do Instagram, cara, eu achei o visual desse filme tão fantástico, tão ao mesmo tempo real e bonito, que eu babei, cara, sabe? É uma frase que eu odeio falar, mas nossa, a fotografia tá fantástica.
E tá mesmo.
E pô, num filme do Ben Stiller, você consegue ver ele usar ferramentas de direção com uma mão boa, tranquilo, assim, efetivo, né? Não fica inventando grandes coisas, mas ângulos bem legais, usando os cenários ou as locações como uma força pra ele.
As cenas satíricas no ponto certo.
Né? E tem toda aquela coisa do filme de super-herói, tem as piadas. Putz, sim, dá pra não rir da piada do Dumbledore?
Exatamente.
Não dá.
E Barreto, ainda. E é tão. Eu acho que é autoral, cara, esse filme, porque. Eu só vejo esse filme na mão de outra pessoa, que é o Cameron Crowe, certo?
Exatamente, a gente tava conversando sobre isso.
O Cameron Crowe não conseguiria colocar uma cena, uma sátira ao Benjamin Button, como o Ben Stiller colocou.
Que é ótimo,
ainda, ainda é Ben Stiller. O Ben Stiller que a gente não gosta, que faz alguns filmes pastelão demais, que exagera, que passa da conta, ainda tá lá no puta filme.
A gente mencionou, só pra não ficar vago, que a gente mencionou essa questão da o que as pessoas falam ou falaram deste filme, questão de ser PowerPoint ou criticar alguma coisa. Acho que o nosso papel aqui não é comentar o que essas pessoas falaram, né?
Sim.
Mas mostrar por que é um filme que vale a pena e por que a gente gostou tanto e por que ele tá encerrando o ano do Rapadura Cast, né?
É o filme família, é o filme pra cima. E foi uma coisa bacana porque se você parar pra pensar em termos de momento social onde os Estados Unidos estão, eles estão precisando dessa levantada de bola. Porque, cara, eu tô aqui já há 6 anos e é uma porrada atrás da outra. Claro, não tá no nível Brasil de zica econômica, mas é desemprego, é problema do sistema de saúde, é um monte de coisa.
A autoestima tá lá embaixo, né, cara?
É, e aí vem um filme desse com um cara que você sabe que ele vai te fazer se sentir bem. Se você gosta dele, ok? Se você não gosta dele, você tem todo o direito de achar ele ruim. Fantástico, eu curto ele. E foi uma coisa que eu conversei com ele lá no México, eu fui até o México entrevistar o Ben Stiller por esse filme.
Você conversou com o Ben Stiller?
É, eu comecei. Lá, 10 minutinhos, né? 2 sozinho, na sala. E foi legal, cara, porque ele pegou esse filme como uma missão, sabe?
Era mais um não, filme. Qual foi o sentimento, cara, que ele teve com relação assim nas perguntas? Eu não tô nem dizendo nas respostas em si, mas no jeito dele de falar sobre.
Aquela coisa, acho que de sentimento de dever cumprido. Ele escolheu a história. O cara ganha o suficiente, ele é produtor do filme também. Ele pode escolher o que ele vai fazer. Ele pode escolher o que ele quer fazer. Então ele escolheu essa história e ele queria contar como cineasta. Uhum. Ele acabou estrelando também, mas ele era primeiro diretor, depois ele se escalou para atuar. Mas ele tava, sabe aquela coisa? Sabe quando você termina, no seu caso, PH, você terminou de fazer um programa e você tá felizão com o que você fez?
Uhum.
Você tá aquela, pô, queria, tava demorando, queria ter feito esse programa faz muito tempo, eu fiz bem, acho que eu falei certinho, a edição tá legal, o pessoal vai curtir. E se não curtir, mas eu tô feliz porque eu fiz. Sabe, eu dediquei um tempo da minha vida a fazer isso, e pra mim o resultado foi bom, então eu tô feliz e quero fazer de novo porque valeu a pena. Senti isso, cara, e eu já tinha sentido isso dele no Trovão Tropical, porque que ele dirigiu também, e é uma coisa engraçada, né, muita gente vem pra ele com, ah, mas e aí, como é que ele tá dirigindo? Ele dirige há 20 anos, cara. É.
Pentelho é dirigido por ele, né, aquele do Jim Carrey, né?
Sim. É, ele dirigiu muita coisa, o primeiro filme dele é de 94, se não me engano, vai fazer 20 anos agora. Então, ele é um cara que sempre teve essa vibe de ser cineasta, mas por ser comediante, é o que o Juras falou do Jim Carrey, né? Você não leva muito a sério. Até que o cara mostra pra você várias vezes, olha, eu sei atuar. Quer ver um outro exemplo, um parênteses nessa história, mas que vale a pena? Eu assisti o Nebraska, que é outro filme que tá concorridíssimo ao Oscar, sim, e é interpretado pelo Will Forte, que é o MacGruber do Saturday Night Live.
Sim.
Tá foda, meu amigo. MacGruber, eu falei, caramba, o cara sabe. O cara é bom. E eu curti, quer dizer, os comediantes eles curtem fazer, né? Os bons eles gostam de fazer essas coisas. Então eu senti muito essa coisa aí dele de tá feliz, tá tranquilo. E porra, foi muito bacana ouvir essas coisas dele, porque o cara tava meio que numa missão. E aí, só pra completar esse trechinho, mas aí vocês falam. Se você parar pra pegar os últimos 4 ou 5 filmes dele mais sérios, todos os personagens são os mesmos personagens. É o cara que tá numa situação meio cômoda. acontece alguma coisa e ele vai ter que fazer algo pra ou mudar a vida, ou resolver um problema, ou sair da mesmice.
Isso.
O Walter Mitty, parece que ele tava fazendo esses filmes pra se preparar. Vou falar um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso lá, vou falar um pouco disso no Greenberg. E quando chegou o Walter Mitty, que ele escolheu, assim, pum, é esse cara. Agora eu vou fazer a história definitiva desse cara que precisa de um empurrão pra fazer algo diferente na vida.
Olá, pessoas rapadurianas. Meu nome é Rodney Buchemi. Também participo do blog Melhores do Mundo. E agora, por culpa do Jurandir, vocês vão ter que me aguentar aqui nesse glorioso site RapaduraCast. Esse ano, muitas coisas bacanas aconteceram na minha vida. Eu conheci uma pessoa muito bacana. O nome dele é Jorge. Mentira. Uma garotinha muito bacana, fã de quadrinhos da Liga da Justiça e do Hulk. Teve o Festival Internacional de Quadrinhos aqui em Belo Horizonte, Minas, que foi fantástico. E uma das melhores coisas que me aconteceram, tirando todas essas que eu citei, foi receber o livro Mônicas, vou fazer um jabá agora, o livro Mônicas, do Maurício de Souza, em que a Mônica completa 50 anos e a Mônica é representada por 50 artistas diferentes. Eu participei do livro e recebi o meu exemplar autografado pelo grande Maurício de Souza. E foi, assim, uma experiência muito bacana ter participado. Agradeço ao Sidney Guzman também. E foi sensacional receber o livro com um autógrafo dedicado para mim. Agradeço a todos. E que o ano de 2014 seja muito bacana para todos vocês. E vamos que vamos com mais Rapaduras Casts de quadrinhos, viu, seu Jurandir? Temos que colocar o seu Thiago também para poder participar dos de quadrinhos, hein? Olha aí, hein? Olha aí. Grande abraço, galera. Feliz ano novo. Tudo de bom.
Jumping up and down the floor. My hat is an animal. And once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away. But it came back with a story to say.
O filme ainda, né? A Vida Secreta de Walter Mitty fala justamente a história desse cara, o Walter, que ele trabalha na seção de negativos da revista Life.
Da espetacular ex-revista Life.
Aliás, que muita gente diz que é a lendária revista Life, né?
É verdade.
Aí é justo.
E ele foi responsável, inclusive, por trabalhar em capas que são históricas, né? Bem conhecidas da revista Life, porque ele trabalha nessa revista há 16 anos. Então, se ele cuida da seção de negativos, ele tratou todas as fotos que saíram na revista, né? Nos últimos 16 anos. E ele tem um
trabalhinho bobo, né?
E ele tem uma conexão muito próxima com o fotógrafo principal da revista, que é o Sean, que é interpretado pelo Champagne.
Sim.
Um papel pequeno e espetacular, por sinal, né?
Um papel pequeno por quê, Juros? Ele tá no filme todo, super citado.
Tá,
né?
Tá, ok. É um grande papel
aquele tipo de personagem que tá ali como presença, mas aí notem uma coisa. Todos os personagens coadjuvantes nessa história, eles não estão presentes. Eles participam fisicamente poucas vezes, mas o que eles representam para o que eles representam para o Walter Mitty, você sente ao longo da história durante o tempo todo. E aí tem uma coisa que o Jurandir, não sei se ele notou, mas que é bacana. Sabe quem escreveu a história, Jurandir?
Só de cada
Steve,
manhã.
Steve Conrad, o cara do A Procura da Felicidade.
Ah, sim, verdade.
Pois é.
É o mesmo do Sol de Cada Manhã.
Mesmo escritor do Sol de Cada Manhã.
O Nicolas Cage.
Com certeza vou falar dele aqui.
Esse é o Weatherman. Adoro aquele filme.
Daí o Sean, como ele tem uma relação muito próxima com o Walter, ele manda o último rolo das fotos que ele fez. E uma determinada foto, a foto número 25 da no rolo, vai ser a foto que vai estampar a última capa da revista Life, porque a revista está no momento de transição, que ela vai se transformar em uma revista online.
Ela está indo para a internet para morrer.
Isso, exatamente. A imprensa vai deixar de existir, muitas pessoas vão ser demitidas ou substituídas, né? Então, esta revista é a última edição. Só que esta foto número 25 do rolo não está no rolo. E é aí que gira toda a trama do filme, porque o Walter fica desesperado. Ele começa a procurar em todos os lugares dos arquivos dele, se perder em algum lugar. E ele passa a investigar o que seria essa foto número 25. Até que ele decide ir atrás do Sean e descobrir o que é essa foto, tirar uma nova foto, alguma coisa do tipo. Só que o Walter, ele tem um lado peculiar. Ele é um cara sonhador. E ele sonha acordado. Então, se ele tá em uma determinada situação, na cabeça dele, por exemplo, um chefe dele fala assim: ah, tu é um escroto. Na cabeça dele, ele tá espancando o chefe dele. Como muita gente, entendeu?
Meio Clube da Luta, né?
Aliás, meio como todo mundo. A gente engole muito sapo nessa vida porque a gente não pode se expressar do jeito que a gente queria, né?
Eu não vou dizer peculiar, não, cara. Pense no que é que você faz antes de dormir, sem ser aquele negócio lá. Quando você tá, sei lá, quando você tá sozinho no ônibus, e não tá ouvindo podcast, não tá ouvindo a gente agora no ônibus. Opa, olha a curva. Pense no que é que você faz.
Você sonha acordado, né?
Só que a gente não se toca, entendeu, Juras?
E ninguém vê,
é
só a gente,
é tão comum,
né?
A gente faz tão... É tão intrínseco ao nosso dia que a gente não se toca mais, cara. A gente perde essa essência, que é pegar os mini sonhos e tentar realizá-los. Vamos, por exemplo, a gente vai para uma entrevista de emprego, vamos mudar. A gente vai para um racha, vai jogar um futebolzinho.
Futebolzinho.
Certo? Jogar um futebolzinho com os amigos. No caminho, a gente vai pensando, putz, acho que eu vou pegar a bola assim, aí vou driblar,
dá
e vou chutar.
Dá um drible igual o Ronaldo, dá uma parada
pois
meio
é.
Cristiano Ronaldo aí.
Quando você vai jogar, cara, você não consegue nem dominar a bola.
Exatamente.
Né? Mas porque naquele exato momento você esqueceu da merda do mini sonho que você teve indo para lá, cara. Acho que a diferença do Walter Mitty é justamente essa, de talvez não esquecer o mini sonho. Ele se apega tanto ao mini sonho que ele não volta nem pra realidade, às vezes.
Só um parênteses, a diferença é que a gente consegue enxergar no filme o que ele sonhou ali acordado, né?
Isso aí.
É porque ele tem a paralisia do Chaves, né?
Isso.
Ele trava, as pessoas jogam coisa nele, ele viaja, ele para.
Mas será que a gente também não... Fazer uma pergunta pra vocês. Vocês nunca saíram do trabalho ou de algum canto assim e foram dirigindo e quando você chega em casa, você diz, caraca, como é que eu cheguei aqui? Você não sabe nem o caminho que você fez, cara. Foi tão automático que você foi, você tava envolvido em outros pensamentos,
tá
em resolver problemas,
lugar, né?
Ou então simplesmente desligado o dia. E você diz, caraca, como é que eu cheguei aqui, cara? Já cheguei? Vocês
então,
nunca passaram
então
por
quer
isso?
Dizer, então quer dizer que quando que alguém vai andar pela redação do Diário do Nordeste vai achar o PH parado com um copo d'água olhando pro vidro.
Quem me conhece já me viu olhando pro nada e eu só ouço relatos que chamaram o meu nome.
Aliás, isso é muito fácil, a gente tá brincando aqui, mas é uma parte que a gente consegue se identificar, que todo mundo passa por isso, todo mundo é muito sonhador. A gente sempre quer ser algo que nós não somos.
A gente sempre tá projetando algo.
O ser humano, pela sua... pelo seu instinto, pela sua essência, ele é um ser insatisfeito.
Sim.
Sabe? Pelo menos eu acredito que o ser humano deva ser insatisfeito.
Sempre.
Porque isso
talvez
dá sede.
Talvez incompleto seja a palavra. Não, a gente sempre procura algo pra fechar a conta.
Eu acho que não existe essa de fechar a conta, sabe, Barreto? A gente não pode pensar nisso. Ai, meu Deus, é que nem aquela parada. Se eu ganhar na loteria, não preciso fazer mais nada na vida. Minha vida tá ganhando, não preciso mais, não vou fazer mais nada. Não é bem assim, né? A gente, essa parada da insatisfação é que faz a gente ter sede, sabe? A gente ter fome, a gente querer fazer coisas, sabe? Quando a gente tá muito satisfeito, a gente para de querer crescer. Quando a gente tá insatisfeito, a gente sempre tenta crescer, né? Ou busca
ou
o crescimento.
Ou quando a gente para, né? Mas é o que o Walter Mitty às vezes fala também, não é nem a questão de estar insatisfeito, não. É o fato do comodismo, né? O comodismo é o outro grande problema.
Porque insatisfação, tem que só não pode confundir, Juras. O lance da insatisfação com a reclamação constante, sem a ação, entendeu? Porque aí a insatisfação sem ação gera o comodismo e gera a reclamação.
Exatamente.
Se você reclama de tudo que você faz na vida, cara, você reclama do seu tênis, você reclama do ônibus, você reclama do que você trabalha, só tem uma coisa em comum dentre todas as suas reclamações: você. Então talvez você seja o problema. Por isso que a insatisfação foi bem colocada. Sim, o Walter Mitty é insatisfeito em alguns aspectos. Porém, o que muda ali no filme, e o filme muda, hein, Barreto? Muda velocidade, muda até a direção, é quando ele sai da insatisfação de reclamar. Lembre-se, ele liga pro suporte lá do site. Primeira coisa que ele faz na vida. Cara, a segunda cena do filme é ele reclamando, cara. Segunda cena do filme é ele reclamando. É como a gente tá com o operador e, porra, essa operadora não presta. Aí reclama. Cara, ação, cancela, procura outra, desiste disso, sei lá. E quando ele passa a agir em vez de só reclamar, o filme muda, cara.
Mas eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, porque é muito fácil da gente se identificar, porque nós três já passamos ou estamos passando por coisas que o Walter Mitty passou ou vai passar.
Sim.
Né? Por isso que é muito fácil da gente se identificar com aquilo. E é por isso que é muito fácil quando você for assistir, ou ainda não assistiu, ouviu, percebeu que é fácil de se identificar, porque em um determinado momento da vida a gente sempre foi acomodado. A gente foi acomodado de alguma forma. E a gente percebe que ele tá incomodado. E ele tá incomodado porque ele não tem coragem de mudar. Ele aceita.
Aí eu não sei, Juras. Eu não concordo com isso, porque, a meu ver, não é a questão. Isso foi até uma coisa que o Stiller falou. Não é a questão dele não ter coragem, dele ser solitário.
Na verdade,
dele
ele não tinha propósito.
Faltava o incentivo, sabe? Porque como ele tava ali, fazendo o trampo dele. E pensa uma coisa, Júlio. Ele tava fazendo um trampo que ele curtia. Ele curtia fazer aquilo.
E que não é
ele
ruim, mexia viu, com
negativo. Porra. Não, que não é ruim. Então, pensa nesse cara. Esse cara, ele tem um trabalho bacana, pra ele, um trabalho bacana, ele gosta de fazer, ele vê as fotos.
Ele tem um trabalho bacana.
Mas que não era valorizado, né?
Não, mas é que tá, fica claro que isso não era importante pra ele. Tanto que a valorização que ele vai conseguir no final do filme é pessoal, não vem da empresa, ele perde emprego. O emprego foi porque não tinha jeito. Só que ele se valorizava, então isso não era um problema. Era muito mais, o que a transição da Life faz por ele é dar um incentivo que ele não tem como lutar contra. Ele vai rodar com ou sem a foto, ele sabe. E aí vem essa força externa e fala pra ele, ó, já era, essa sua vida aqui, essa sua mesa, acabou. E aí ele se vê na posição, pô, eu posso fazer alguma coisa porque eu nunca perdi uma foto? E aí ele começa essa história de detetive, porque ele vê essas fotos, como o Jurandir falou, ele pega o resto do rolo e começa a achar pistas em cada uma,
na posterior, né?
E ele vai tentando seguir esse caminho. No meio do caminho ele tem uma história de amor, ele tá afim de uma garota do escritório, mas de uma mulher do escritório. Mas ele é introspectivo, assim, fica quietão na dele e ele não sabe como falar. E olha só, essa fonte externa, ela dá inclusive uma razão pra ele falar com ela, uma razão legítima pra ele ir até ela e pedir uma informação sobre o fotógrafo. Então, teve que vir uma coisa de fora. E isso me lembra muito aquele Up in the Air, como é que ficou aí?
Amor sem escalas, filmaço.
Amor sem escalas. Que é meio que a mesma coisa que o personagem George Clooney faz, que ele chega nas pessoas e ele vai dando, né, a informação de que o cara foi demitido. E tem uma cena fantástica dele com o chefe do Homem-Aranha, que ele fala pro cara, pô, mas você não queria ser um chefe quando você era mais novo? De repente agora é a hora. Você saiu daqui, aqui acabou pra você. Vai fazer uma coisa que você realmente quer. E ele usou essa força externa e foi fazer algo, né? Foi a pior coisa do mundo, ó. Você vai ser demitido. Mas ele pegou e saiu da mesa e foi viver a vida, foi fazer algo. E de repente ele acaba entrando na aventura que todo mundo queria ter feito.
Olá, galerinha, aqui é a Carolina Munhoz. E em 2013 eu saí da rotina e resolvi embarcar numa aventura por Dublin, na Irlanda, onde eu pude conhecer vários lugares mágicos e pesquisar bastante sobre o livro que lançarei em 2014. Então foi uma forma gostosa de trabalhar, saindo daquela rotina do dia a dia, de ficar no computador e de ficar pesquisando através da internet. Então foi uma experiência realmente maravilhosa que eu espero compartilhar com vocês em 2014.
Dele não era ruim, cara. Ele só não tinha...
Era vida comum, né?
É uma vida... Pois é, cara. Viver comum não é ruim.
Não é.
Você ter a sua casa onde morar, você poder pagar o seu ir e vir, você poder pagar as suas diversões. Ele pagava $500 por ano no eHarmony. É uma diversão pra ele.
Isso, no sistema de encontros isso. Online. Aí de...
É, isso, exatamente.
De namoro.
Ele poder despender esse dinheiro...
O primeiro mês é de graça.
Isso.
É. Ele é o Netflix, né? Ele poder, sei lá, fazer tanta coisa e outra. Ele não vai infeliz pro trabalho.
Ele vai normal.
Pois é, cara. Ele vai trabalhar... Ele é comum. Às vezes a gente pensa que todo mundo tem que ser Batman e Superman. Se todo mundo for Batman ou Superman, não tem super-herói.
É.
Né? Quem é o vilão? Quem é o comum? Quem é que precisa ser salvo? Então, ser comum não é ruim. E eu acho que ele analisa isso. A questão é, quando o cara pergunta pra ele preencher o perfil dele, o que é que ele já fez, ele começa a se tocar de... Ih, rapaz, onde é que eu não fiz?
Mas
sem ser daquela maneira, eu não fiz nada da minha vida. Não, ele... Ih, rapaz, não fiz nada, não. Quando viajei, não. Sabe aquele velho bruto? Negócio de viajar. Arrumar o tanque pra lavar roupa.
Pra onde é que você foi, né?
Foi pra caninho, não. Mas, negócio de viajar, mas eu vou ficar aqui, jogando videogame.
E ele não foi por uma razão justa, né? Que o pai dele morreu. Ele ia fazer uma série de coisas, o pai morreu e ele teve que trabalhar. E
mais
aí,
uma
pum,
pessoa
acabou.
Que mudou sua vida por causa das casualidades, né? Tem muitas vidas que foram transformadas por causa disso, né?
Casualidades e, convenhamos, morte, nascer, perder, ganhar, são normalidades da vida.
Exatamente, né? Exatamente. São coisas que talvez você não... a morte, principalmente, tá, às vezes, normalmente você não está esperando a morte, né? Algumas você está.
Não é pra esperar. Né? Não é pra esperar.
Não, quando você já está no estado bem terminal, já está quase morrendo, você já sabe, assim, um dia ela vai chegar logo, sabe? Mas é... Essa questão é muito interessante porque quando a gente fala do cidadão comum, ele é o cidadão comum, pacato, na dele, que faz o trabalhinho dele, mas ele vive praticamente naquela rodinha do rato, né? Que ela fica rodando
sim,
ali.
Sim.
Ela praticamente não sai do lugar. Só que ele é um cara que ele almeja as coisas, porque senão ele não sonhava.
Tô
pensando. Mas ele é um cara conformado, né, Juras? Por conta disso.
Eu não sei se ele
esse é
tão
maior,
conformado.
Esse é, mas, assim. Mas, Juras, pensa assim: esse é o maior sintoma do conformismo dele. Porque tudo que ele quer acontece na cabeça dele. O PH deu o exemplo de jogar bola e achar que vai, né? Bater a bola no ângulo, botar a bola no ângulo, fazer tudo. E chega lá, você tropeça. O PH, pelo menos, foi jogar futebol. Ele tá ali, tá sossegado, tá ajudando a família. Sim. Fica meio claro que ele meio que sustenta a mãe, ajuda a irmã, ganha lá a grana dele.
É uma boa pessoa, segue o caminho do bem.
É a única saída dele. Ó, sabe quem ele é? Ele é o cara que fica o tempo inteiro no computador. Que joga futebol no computador, que vai jogo de tiro no computador, que faz tudo no videogame. E é ele que você fala, quando foi a última vez que você andou? Ah, eu fui no mercado. O cara não sai, não faz nada, a vida inteira tá ali. Ele é esse cara, ele é a metáfora pra esse cara. É a metáfora contra a procrastinação.
Você percebe que ele sonha e quando acaba o sonho, você percebe que ele não tá satisfeito, que ele gostaria de ter vivido aquilo. E voltar para a vida real, que é a parte que ele tá travado lá no meio do nada.
Uhum.
Isso faz muito mal a ele, sabe? É tanto que o Ben Schiller faz questão de colocar os elementos visuais, porque sonho é algo que foge da realidade, né? A gente não sonha em, meu Deus, eu vou pegar meu carro e vou andar 100 km por hora e chegar no trabalho em 5 minutos. Não, a gente sonha de pegar o carro e flutuar e passar por cima de todos os bairros e pousar no teto, do trabalho. Isso é um sonho, né?
Olha, se você mora em Fortaleza, cuidado com o Jurandir.
Mas é mais ou menos ele, cara. Ele vê a menininha conversando com a outra amiga, ele fala assim, ah, é meu namorado, que é um latino e não sei o quê. Aí elas estão ao fundo, tem uma capa da Life na neve. Aí sai o Ben Stiller, quebrando tudo. E ele lá com um porte diferente, de um cara que tá um aventureiro e tudo mais. Ele fala assim, putz, eu gostaria de ser isso, sabe? De ser isso, mas infelizmente eu não sou. Ou quando ele tá na parada de ônibus e ele tá conversando com alguém e ele escuta um latido de um cachorro, ele pensa assim, uai, eu posso ser o super-herói daqui. Ele pula e salta da ponte pra dentro de um prédio, quebra a vidraça e pega o cachorro e sai e explode tudo.
E ainda faz a prótese do cachorro.
Exatamente, na descida. Então, mas isso são coisas que o sonho permite isso, sabe?
Permite, Juras, mas aí você para e pensa no desfecho. Ele sonhava com tudo isso e você tá certo. Sonho é isso, é você imaginar aquilo que você não pode, ou que você deseja. Só que quando ele cumpre a jornada dele, ele não vira um super-herói.
Sim.
Ele não salta no prédio e salva o cachorro. Ele termina como ele mesmo.
Ah, mas ele faz coisas que ele não acharia que seria possível fazer. Que ele não teria feito.
Só que o que ele faz, na verdade, é botar uma nova vida em andamento. Ele coloca um novo ciclo mesmo em andamento. Tudo bem, sonhar fez tudo isso por ele, mas no fim das contas, a realidade era só uma outra versão dele. Era um outro tipo de ação que ele podia escolher.
Outro tipo de Walter.
Isso mostra então, que a gente tem total controle sobre o nosso futuro, né, cara?
Total, né? Total. Com algumas... como é que eu posso dizer? Com algumas pequenas coisas incontroláveis.
Isso.
Mas do começo, meio e fim, você tem total controle.
Exatamente.
E tem uma coisa bem específica ali, né? Ele pôde fazer tudo o que ele fez, porque ele torrou todo o dinheiro que ele tinha guardado.
Isso.
Ele terminou duro e desempregado. Então... Mas aquela então, coisa...
Talvez
a cabeça,
realizado.
A cabeça tava no lugar.
Mas realizado, né?
Sabe uma coisa, Juras, que eu acho que minha interpretação do filme... Eu tô gostando muito porque são três interpretações diferentes, três interpretações muito boas. Uma coisa que eu vi no filme, eu até comentei contigo na saída, que ele vai, viaja pro Himalaia, foge daquele vulcão mesmo, que entrou isso mesmo em erupção, viu? Ele é de verdade, ele misturou um pouco de realismo ali. Ele desce de longboard, né? Faz um downhill lá no longboard e tal. E Juras, ele volta pro trabalho dele.
É.
Ele desiste daquilo que impulsionou ele a fazer grandes coisas. Ele joga a carteira fora.
Isso.
Ele volta pra rotina dele. Sabe por quê? Porque rotina não é ruim, cara. A melhor coisa da viagem, a melhor coisa para um navio é ter um porto aonde atracar.
Exatamente, é voltar pra casa. Como diria a Dorothy, né? Não... there is no place like home, né, cara? Não tem lugar como a sua casa, né?
E aí eu pergunto, Barreto, Juras, e vocês estão ouvindo se perguntam, será que é tão ruim aquele naviozinho paradinho no porto? Eu sei, a qualquer momento eu posso ir de novo, cara.
Ele só não pode ficar só parado ali no porto, né?
Sim, o só parado é a conformidade.
É.
Só que quando você vai, você ganha a... O Barreto escreveu um livro, o Barreto publicou um livro. O Barreto não vai publicar um livro mês que vem. Mas se ele quiser, ele diz assim, daqui a 3 meses eu vou publicar um livro. Eu já fiz isso, não morri. Entendeu? É o lance da metáfora que eu tava falando do navio e do porto. Quando você sai pela primeira vez, aquele sair, aquele enfrentar a viagem, fazer uma arte marcial, a gente falou muito disso lá no cast do Bruce Lee, escrever um livro... Andar de barco, andar de caiaque, surfar, qualquer coisa. Quando você faz pela primeira vez, você vê que é capaz. E você volta pro seu porto seguro, você volta pra sua rotina, com a segurança de que se você não tiver aquela rotina, você tem muitas coisas pra fazer. E você é capaz de fazer.
Fala, galera. Aqui é Rafael Dracon. E o que eu fiz esse ano que me tirou do lugar comum... Eu fui lançar meu livro Dragões de Éter no México. Olha que coisa louca. Fui lá conhecer as tortilhas, as margaritas mexicanas. Aquele trânsito louco do México que não tem ponto final, não tem virada, não tem retorno. É uma terra de Marlboro do cacete, que parece que a gente tá na década de 80 ainda, assim, os cabelos, os ônibus, parece que a gente tá num episódio do Chaves, né? Mas, aliás, falando isso, quase fui parar em Acapulco, lá na praia do Guarujá, da cidade lá, próximo da cidade do México, só que infelizmente eles tinham sofrido um furacão que arrasou a cidade na época, né? Vamos torcer para os três se recuperado bem. E aí eu passei lá por 24 entrevistas em 3 dias, então foi muito louco poder falar de temas da nossa realidade e ao mesmo tempo ver como a realidade mexicana também tem muitos paralelos. Eles estavam passando pelas marchas, que era o equivalente deles ao que foi as nossas manifestações. Eu estreiei lá ao vivo, a estreia já foi no que seria Hoje em Dia Mexicano, e eu finalizei no que seria o pânico deles. Então foi muito legal, a gente falou de literatura, mas também falamos então aqui da nossa realidade, das novelas mexicanas, Guilherme Del Toro, que agora sabe que a gente gravou um Rapadura Cast sobre o Círculo de Fogo, e claro, falamos de futebol e da Copa do Mundo que vem aí. E aí, falando nisso, espero que a gente tenha um 2014 maravilhoso, que o pessoal se divirta na Copa do Mundo, sem se esquecer na hora das eleições, que ainda não é só pelos 20 centavos. Então, beijo grande para vocês, obrigado por estarem sempre junto com a gente e continuem a sonhar conosco. Beijos!
She said goodbye to the shore, so the sun wouldn't notice the seaweed that wrapped its arms around you.
Só que ele, eu não vi ele voltando pro trabalho. Ele voltou pra foto. Ele entregou a foto.
Não. Antes. Quando ele volta, encontra a mãe dele e joga a carteira no lixo.
Entendi, eu achei...
Por que, Barreto? Ele recebe a ligação do amigo dele, ele poderia ter simplesmente dito: ah, tô demitido, beleza, tô subindo o Himalaia, otário.
mas eu sempre senti uma coisa de responsabilidade nele, sabe? Sim, ele queria evitar que o companheiro dele fosse...
Olha a resposta, Barreto.
Fosse demitido, olha. E outra, por que que o fotógrafo curtia tanto ele? Porque ele fala isso: você é o cara que faz com que meu trabalho seja visto como ele deve ser visto.
Você então, é o good guy que me faz o herói.
Exatamente. Então ele era o... É meio que assim, é o Sancho Panza tendo que correr atrás do Quixote, porque ele tá com a lança. Isso. Aqui a lança, sem a lança você não vai conseguir fazer as coisas. E porra, ele tem um senso de responsabilidade tão grande que ele tenta fazer a coisa certa, pagando a coisa do bolso, indo pra Islândia.
Groenlândia? Groenlândia, depois Islândia.
É, nossa, eu tô louco pra ir pra Islândia. Puta que pariu, depois desse filme. Lugar maravilhoso. Então, responsabilidade acaba sendo a coisa, porque ele sempre tem essa meta em vista. Ele quer fazer a coisa certa. E uma coisa que ele nunca foi, e talvez por isso esse comodismo todo... Ele não é um cara egocêntrico, não é egoísta.
Sim.
Uhum. Né? Ele faz um trabalho invisível para algo extremamente visível. O lance dele é ver o carro andando, né? É ver a engrenagem em movimento, e não ele na frente da engrenagem. Então ele sabe que tem que voltar.
E quem valoriza isso é o Chan, né? Porque o Chan, ele dá valor ao menor dos trabalhos que tem uma importância grandiosa pro trabalho dele, né? Então, até a questão do... O líder, ele sabe valorizar muito o trabalho em equipe, né? O líder não fica em cima de uma bancada mandando a galera arrastar um piano. Ele vai lá junto com a galera e vai arrastar o piano junto.
É,
né?
Esse é o tirano. Tem que ser. O que dá ordem é tirano.
É, o que o Chan falou, já quase no final aí, mas só adiantando um pouquinho, o que o Chan fala é muito bom, Juras, porque você precisa sentir o momento para você entrar no momento.
É.
Você não pode simplesmente entrar. Ele não fala bem isso. Ele fala que ele gosta de sentir o momento. Tem certas vezes que ele não faz a foto pra ele viver aquele momento. Que tem milhares de críticas nessa,
porra,
nesse trechinho
essa,
do...
essa frase Putz. Dele, é esse momento do filme é espetacular, que eles estão no topo da montanha e meio escondidos, que eles estão esperando aparecer um leopardo, né? E ele é muito raro ele, né? Ele fala, né? Ele tá lá com a câmera posicionada e ele aparece. E ele fala, caraca, que momento bonito. Aí o Ben Stiller pergunta, tu não vai tirar a foto, não?
Olha a responsabilidade. Olha o senso de responsabilidade dele. Isso.
Às vezes, eu só quero curtir o momento, sabe? E aí você pode levar isso pra muitos lugares. Por exemplo, as pessoas se preocupam mais em ir pra um show e ficar filmando o show do que propriamente curtir o show.
É, vocês não têm filho e tudo. Eu tenho Ariel. E a chance de ficar tirando foto o tempo inteiro eu tenho. Ultimamente eu tenho mais deixado de puxar o telefone e assistir e construir memória. Isso. Em vez de gravar um vídeo que eu não vou ver de novo. É uma foto que eu vou ver no computador, vou jogar com as outras 5 mil fotos que já existem e não vou ver de novo. A memória eu vou lembrar, eu vou ter visto ela sem ter que ficar olhando pelo monitor do telefone.
É só que a gente vive em uma geração que a gente é a geração que gosta de compartilhar momentos bons nossos, né? Eu quando viajo, eu adoro compartilhar esse tipo de momento. E não é que eu, meu Deus, estou deixando de aproveitar a viagem para compartilhar com o pessoal. Não, eu não me incomoda tirar a câmera e tirar umas 2-3 fotos e colocar a câmera no bolso e continuar curtindo minha viagem. Isso em nenhum momento vai apagar o meu momento, sabe?
Uhum.
Mas tem gente que prefere fazer isso o tempo todo e deixar de aproveitar o momento. A questão dos shows é muito clara isso. Você vê todo show ao vivo, a galerinha que tá na frente assim tá lá com o celularzinho esticado filmando. Não sei pra quê. Sei lá, pra guardar pra si.
É, só que a imagem não vai ser a mesma, o som vai ser ruim. Por que você tá gravando mesmo?
Pois é, essa discussão é muito, muito, muito boa. Porque é um tapa na cara, inclusive, do próprio Walter. Cara, ele viajou o que viajou, ele pulou em mar gelado, ele quase morre.
Tubarão.
Sabe qual foi a única coisa que ele não fez até se encontrar com o Sean? Viver o momento.
Né?
Ele esqueceu de...
aproveitar o que ele tava fazendo, tudo que ele tava fazendo ele deixou de aproveitar, né? Ele tava mais
focado. Ele tava pensando no fim, ele queria a fotografia, ele tava obcecado. Não tô dizendo que é errado, não, assim. Quando a gente tá obcecado por algo, a gente... mais uma vez, eu falo, a gente não sabe nem como é que chegou aquele destino. Putz, como é que eu cheguei aqui? Ele tava meio nessa, né? No final, quando ele fez aquele downhill assim, no final ele olhou assim pra trás e... putz. Né? Ele talvez, isso eu não posso confirmar, porque a gente tava sentindo o momento por conta do som, por conta da música espetacular.
A trilha sonora espetacular desse filme, meu Deus do céu, que Ben Stiller iluminado.
Isso aí. E daí, a gente. Mas eu não tenho a certeza, eu tô tentando me lembrar aqui, se ele, Walter Mitty, estava sentindo aquele momento de fato.
Ele passou a sentir quando ele pegou o bloquinho lá do pai dele e ele passou a fazer aquelas viagens e aquelas anotações na tela, visualmente, aqui dali. Foi um dos momentos mais bonitos do filme.
Sim, espetacular.
Ele tava aqui, estou aqui a 8 mil quilômetros de altura.
Putz, se todo PowerPoint fosse lindo assim, hein?
E aí, essa entra uma das partes mais pessoais do filme pro Ben Stiller, porque isso ele comentou uma das coisas que isso aconteceu com ele de verdade. Ele falava que ele era só trabalho antes dele ser pai. Era trabalho, 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 fazer dinheiro, trabalhar, nunca desaparecer, continuar trabalhando. E aí virou pai tudo, e ele disse que ele mesmo aprendeu. A vida precisou ensinar para ele que ele tinha que aproveitar o momento, que ele tinha que aproveitar o que ele conseguiu. E não é só ele que fala isso. O Neil Gaiman fala que um dia o Stephen King chegou nele e falou: Gaiman, aproveita. Aproveita o que você tá conseguindo. Não fica só na coisa do escrever, não. Vive o momento, se diverte. E essa é a coisa que você vê, pô, dois caras que não tem nada a ver um com o outro. Neil Gaiman e Ben Stiller. Mas eles tiveram que aprender essa lição, ou na porrada, ou com algum mestre contando isso. E aí ele pega e passa isso pro filme, que você tem que viver um momento que você precisa curtir. Que se você não se divertir, você vai... É a história do Scrooge, né? Do Fantasma de Scrooge. Que você não pode, cara. É do Dickens a história, inclusive, né?
Isso.
Você não pode só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você morre, acabou, o dinheiro fica. Então, quando você vê vários caras de esferas completamente diferentes passando a mesma mensagem, tem alguma coisa aí, alguma coisa que tem a ver com quem a gente é. Ou, no caso do Walter Mitty, com quem a gente pode ser.
Sim.
Oi, gente. Thiago Siqueira. Bom, neste ano eu saí um pouco da minha zona de conforto de reclamar que as coisas bacanas não vêm à Fortaleza e eu fui até as coisas bacanas. No caso, foi a exposição do Kubrick, que aconteceu em São Paulo, no Museu de Imagem e Som. Que eu fui com a minha amiga Daniela Carvalho, uma grande ser rapadoriana. E foi simplesmente fantástico. É, nós dois ficamos surtando com as maravilhas que foram colocadas lá, de tantos filmes bacanas. É, especialmente na exposição sobre 2001, que trouxe o Oscar que o Kubrick ganhou por conta do filme, que trouxe os figurinos especiais de macacos utilizados no começo do filme, modelos, relógios especiais construídos para o filme, o Space Baby, que foi muito bacana ver o modelo utilizado, já um pouco deteriorado por conta do tempo, as roupas espaciais, Laranja Mecânica com figurino do Alex. Deus, uma coisa incrível para qualquer cinéfilo. Pude assistir o episódio 50 anos de Doctor Who em São Paulo, ao lado da Daniela, ao lado da Maia. Enfim, encurtar essa distância virtual que existe entre os amigos e ir atrás deles, conhecer pessoalmente, interagir, brincar, rir, se emocionar. Isso é bacana. A internet é bacana, é legal, você consegue conversar e tal, mas nada substitui o contato humano, nada substitui uma conversa pessoal, nada substitui um sorriso, um abraço, nada substitui isso. Essa foi minha saída da minha zona de conforto esse ano. E eu espero que 2014 traga ainda mais emoções, traga ainda mais aventuras para mim, para vocês. Obrigado por 2013 e feliz 2014. Looking for a place to stop, and everything feels so different now. Just grab a hold of my hand, I will lead you through this wonderland. Water up to my knees, the sharks are swimming in the sea. Just follow my yellow light and ignore all those big warning signs.
Durante o filme a gente vê um lado visual espetacular, né? Desde o começo, ele mesclando a distribuidora do filme com o ambiente, né? Ele usa uma panorâmica espetacular, né? Ele pega de uma ponta a outra, ele usa. O tipo de filme foi feito pra tela grande, eu acho. Sabe? Porque ele usa muito bem isso. Isso é um trabalho de fotografia espetacular, mas eu acho que tem muita mão do Ben Stiller nisso, sabe? Por exemplo, ele tá no computador aqui, o filme começa assim, né? Ele no computador e ele fazendo o cadastro dele no site lá de relacionamento. E quando aparece aquela pergunta, o que é que você fez na vida? Ele não consegue responder e decide pular. Aí ele até desiste um pouco, porque ele tenta dar uma piscadinha pra uma pessoa que ele tá afim, que é essa garota que tá do trabalho dele, e ele não consegue. Aí ele se afasta e senta um pouco mais atrás e você percebe que ele tá desfocado. Sabe, então, isso dá uma margem de pensamento, né, assim, que... Você acha que a pessoa está focada em alguma coisa, mas ela é uma pessoa totalmente desfocada. E o desfocado você pode levar para uma pessoa que é insatisfeita com alguma coisa, ou que não tem coragem de... eu acho que até dá uma piscadinha para a pessoa. Já foi uma iniciativa, sabe? Vou conseguir dar uma piscadinha, que é tipo uma cutucada do Facebook, né? Essa piscadinha. Eu vou conseguir dar um pontapé aqui, mas ele hesita, né? Hesita, vai hesitando. E o Ben Stiller faz questão de colocar o cenário inteiro, principalmente os 20, 30 primeiros minutos do filme. Ele tem um trabalho artístico espetacular. É muito bonito o jeito que é trabalhado isso. O próprio momento que ele decide, não, vou pra Groenlândia. Quando ele decide lá, né? Quando ele acha a pista lá e acha que o navio estava partindo de uma cidade tal, indo pra cidade tal, ele diz, não, vou pegar minhas coisas aqui e vou viajar. Aí você vê o lema da revista Life casado durante todo o processo dele até ele pegar o avião. E é uma das cenas mais bonitas do filme. Eu fiquei extremamente emocionado quando eu vi, porque o lema da revista Life é um dos lemas mais fantásticos que eu já vi, que é ver o mundo e os perigos que virão, ver por trás dos muros, chegar mais perto, encontrar o outro e sentir. Esse é o propósito da vida, da forma que é mostrado do filme, com Ben Stiller correndo, saindo da redação, os dizeres do lema mesclando com as cenas e com a música do Arcade Fire Wake Up subindo. É um dos momentos mais espetaculares do filme, cara. Um dos momentos mais bonitos que eu já vi no cinema. Trabalha numa revista que tem um lema desse e ele tava acomodado na vida dele ali, sabe? Isso até é uma reflexão, né? Diz assim, é que nem o cara, eu trabalho pra uma agência de viagens, mas não gosto de viajar.
Bem por aí.
Mas não viajo, talvez não goste, mas eu não viajo.
Mas eu não viajo, sabe? E o cara vende viagens, vende sonhos, mas não viaja, não sonha, né? É engraçado isso.
E tem uma coisa que você falou, Júlio, a questão do fora de foco. É, que indo um pouco mais pra parte técnica, mas que uhum. tem tudo a ver com o que você disse, o cara que tá fora de foco é o cara que tá no lugar errado.
Isso, exatamente.
É quando esse lance das letras aparecerem, né? Que é um pouco de direção de arte, fotografia, né, Barreto? Finalização.
A edição tá muito boa. Ah,
pois é.
E essa é uma coisa que a gente reclamou no podcast do. Pelo menos eu reclamei no podcast do Hobbit. Mas, porra, que edição, cara? O filme tá lá, ele conta a história, ele não tropeça, ele não te incomoda, ele tá lá, ele cumpre a função.
Barreto,
sabe?
Simples. Comum, a edição comum. E outra, nós temos sempre o Walter Mitty. Nunca um outro núcleo, aquele núcleo que não é de destaque, tudo sempre, tudo orbitando o Walter Mitty. A gente podia cansar desse cara, só que a gente quer ver mais desse cara. O cara que não conseguia dar uma piscadinha. E depois da primeira viagem que ele faz, a gente quer ver 20 anos de Walter Mitty. A gente quer ver um show de Truman de Walter Mitty.
É um road movie, né?
Sim,
basicamente
total,
é um road movie.
É um road movie, não só de Walter Mitty com relação ao mundo, mas da gente de fora pra dentro, entendeu? Acho que o filme, e esse lance de escrever, cara, esse lance das coisas estarem escritas, é como se dissesse, cara, tá no teu nariz.
Isso, tá na tua cara.
Lê véio. As entrelinhas, velho. Lê o que está aí.
Vocês perceberam qual foi o último momento que ele deixou de sonhar?
Foi antes, foi quando ele entra no helicóptero.
Exatamente.
Quando ele faz a primeira grande ação dele, né? Foi o David Bowie que fez ele parar de sonhar.
Major Tom.
E porque ele foi um ponto de quebra, né?
Ah, assim... E a música espetacular, casando a pessoa que era apaixonada por ele, cantando a música no sonho dele, na cabeça dele.
Space Oddity, né? O nome da música.
É, Space Oddity.
E a edição desse momento, a transição dela cantando pra música verdadeira e ele decidindo subir no helicóptero, o helicóptero subindo já. Uhum. Caraca, meu irmão.
E era um piloto bêbado.
Exatamente, meu irmão.
O pior era isso, não era um helicóptero, era um piloto bêbado num helicóptero de dois lugares, indo pro meio do mar.
Ainda em cima da música do David Bowie, que pra mim é a melhor cena. A música, ela canta Ground Control to Major Tom, né? Ela fala isso, que é o que a brincadeira que fazia com o Walter Mitty, né? Ground Control, no caso, é Terra, né? Tipo, Houston chamando Major Tom, Terra chamando Astronauta Tom, vamos colocar assim.
Lembrando que a capa, quando ele decide sair da Life e ir atrás do sonho dele, é ele astronauta, né?
Isso. A música, ela começa bem soturna. Lembre, o Jurandir vai subir um pouquinho aqui pra você lembrar. É Ground Control to Major Tom. Depois
Jurandir,
tem uma contagem.
Não coloca a versão da Sonata de Mármore, tá?
Isso. Depois tem uma contagem, 10, 9, 8, 7. E depois da contagem, a música realmente inicia. Que entra a guitarrinha, entra a bateria. E daí não é mais Ground Control to Major Tom, Jurandir. É Major Tom.
Decolando.
To ground control. É o inverso, cara. É o Major Tom chamando a Terra. E ali era ele, cara. Era, ele deixou de ser o cara que era chamado pra sair de um mundo que ninguém sabia onde ele estava. Essa é a grande verdade. E ele passa a ser o Major Tom que chama a Terra. Terra, me dá as respostas.
E também, né, que é o grande ponto dessa música, que é a questão dele ficar em destaque. Ele vai se fuder no final, mas né?
Grandes riscos
a nave,
a
nave vai literalmente pro espaço.
Isso.
Mas é o lance dele ser o cara, ele virou o ponto central. E aí sim, ele tá realmente, ele toma o controle, porque ele tá tomando as rédeas da vida dele, e ele começa, a gente se interessa mais ainda, porque, pô, ele pulou no helicóptero, e agora? Agora vai. Agora vai acontecer alguma coisa aí.
Ele pulou na água depois.
Ele vai pra água, né?
Tubarão. Porque grandes ações, Barreto, grandes, vamos dizer assim, passos maiores do que você achava que
dá. Responsabilidade.
É por aí. Mas só que passos maiores do que você achava que poderia dar, você cai da primeira vez, cara. A primeira vez. E é outro paralelo, é outra metáfora que tem um filme que é espetacular, Juras. Ele é um cara que anda muito bem de skate.
Isso.
Ele sabe. Putz, todo mundo que andou de skate, é Belote que tá ouvindo isso, todos os skatistas, Bob Burnquist, um abraço aí pra você. Bob Burnquist, melhor skatista brasileiro de todos os tempos. Sabe o que é que aconteceu com ele da primeira vez que ele foi andar de skate, Juras? Ele caiu. E da primeira vez que ele subiu naquela merda de plataforma com roda, que fez ele ganhar todo o dinheiro da vida dele, ele caiu. Quando você era estagiário, e sei lá, a primeira vez que você foi fazer um site, que você foi... Barreto, o primeiro texto deve ter sido uma merda.
Nossa, foi uma bosta.
O primeiro podcast que o Jurandir editou é um cocô. As primeiras, quando a gente dá passos maiores do que a gente pensava que poderia dar, a gente se ferra e ele cai na água gelada, cara. Sabe qual é o lance? Tudo converge. Se é pra dar certo, tudo converge pra dar certo. O botezinho pega ele, tem uma camisa que dá nele, tem o bolo da mãe dele esperando por ele.
Salve, camaradas, eu sou Juliano D'Angelo e vim aqui contar uma coisa que aconteceu esse ano e de certa forma me mudou. Eu estava hospedando um amigo marroquino aqui em casa e, como sempre, vou apresentar lá para as pessoas de fora o que acontece aqui e tal. A gente estava indo para um lugar e eu morrendo de fome, estava indo para o restaurante primeiro. E aí ele viu uma portinha aberta com uma música. Ah, vamos entrar aqui. Eu falei, pô, cara, não vamos entrar aí não. Os caras devem estar tendo aula aí. Não, vamos ver, eu quero ver e tal. E bom, como ele gosta de música e de dança brasileira, fomos lá. E aí era uma... A gente não entendeu direito, era uma... Um salão enorme com pessoas dançando, um cara trocando, botando músicas assim, meio aleatórias, que pela cara das pessoas elas não conheciam as músicas, e elas tinham que brincar de estarem se apresentando. Então eram umas 10, 12 pessoas, mas de repente eles faziam uma formação de 3 na frente, e o resto atrás fazendo uma outra coisa. Tinha coisa de palco, de musical, de ir para frente, depois ir para trás, assim, tinha que explorar o espaço do palco, tinha que explorar a interação entre eles, e tinha que explorar a quantidade imensa de figurino e adereços, chapéus e plumas e paetês e asinhas e petiti pototó, que também estavam ali todos à mão. E foi lindo ver todos dançando juntos, e uma menina estava, de vez em quando, ela não aguentava e chorava, e tinha alguma questão ali com ela, ela estava triste por alguma razão, e foi muito bonito ver como todo mundo tirava força daquela interação humana ali, que ao mesmo tempo era tão simples e também tão rica. Todo mundo assim, emocionado com a menina se emocionando, mas não parando de dançar, de vez em quando até conseguindo sorrir. E, enfim, me mudou porque eu vi que às vezes cada oportunidade é única e é muito importante você às vezes se sentir um impulso. Se aparecer uma oportunidade, enfim, de entrar numa portinha com música ou de fazer uma coisa que você nunca fez, claro que não envolva o desrespeito nem a si mesmo, nem a outra pessoa, vale a pena, né? Como às vezes você quebrando os seus ciclos de rotina e o seu planejamento, você descobre coisas incríveis. E como essa aula linda que eles estavam fazendo, e depois chegou o Amir Haddad, que é um teatrólogo famoso aqui no Rio de Janeiro, e com bengala, começou a dançar com as pessoas também. Foi uma coisa linda de se ver, que me lembrou muito o Dizzy Croquetes, um documentário maravilhoso que eu também conheci esse ano, ou talvez ano passado, e que também mexeu muito de como a arte, se levada muito a sério, né? E se a arte é levada a sério, ela nunca é séria demais, ela é sempre divertida e sempre faz rir, não só pensar, mas também se divertir com ela. Ela pode, se ela é levada a sério dessa forma, e as últimas consequências, ela pode ser muito transformadora para você e para quem está vendo. Um beijão para todos e um lindo ano novo, com muito amor e com muitas boas lições e com muitas puladas de janela para outras oportunidades. Um beijo.
E aí, deixa eu levantar uma coisa sobre a música que eu ia falar. Eu sei, a gente combinou de não ficar falando de críticas ruins e tal, mas essa acho que é válida pro sentido de argumento. Sei lá, eu não sei quanto a vocês dois, mas eu adoro música dos anos 70. Final de 60, 70, 70 e muitos.
Claro.
Porque... Adoro música. Não, também, mas... Por exemplo, você pega, bota um Tangerine do Led Zeppelin.
Puta,
né? Você sente, os anos 70 vem na sua cabeça. Blum, vem tudo aquilo.
Você blum, bota não, o Jurandir bota, sobe aí, gente.
Então, sobe aí, gente. Sobe aí. Você sente o cheiro daquele tempo, daquele povo.
Por mais que você não estivesse lá.
Vem uma época, vem uma época com a música, ela traz uma carga cultural. E eu vi uma pessoa falando que, reclamando, né, que o filme é um PowerPoint pra hipster e pra fã de vinil e de David Bowie. Aí eu coloco a pergunta que é a seguinte: se a música é a música certa, que agrega pro que tá acontecendo em cena.
Que faz a gente discutir isso que a gente tá discutindo agora.
Que agrega pro personagem. Faz realmente algum sentido você ficar analisando o filme inteiro pela ótica de um público que talvez goste dessa música por ser fã de David Bowie e de coisa antiga? Faz. Não, e a pergunta é justa. Não, mas a pergunta é justa, porque eu vejo muita gente encontrando elementos em filmes e aí passando a ótica inteira. Né, você transforma isso na sua lente e ela vai guiar todo o seu texto, o seu podcast ou seu o que for. Se é a coisa certa, qual a lógica de tirar do contexto?
É a mesma coisa que dizer que se a sua música favorita estiver em Crepúsculo, você obrigatoriamente tem que gostar de Crepúsculo.
É.
Bom ponto.
Eu acho até que as músicas foram bem pensadas e bem encaixadas, até... músicas...
Faltou Queen, hein, Juras?
Faltou Queen, que tem no trailer, né? Tem Bohemian Rhapsody. Exatamente, tem Bohemian Rhapsody no trailer. Tem Of Monsters and Men, que é muito boa a banda, muita música boa. Aliás, tem uma música que toca no jogo Red Dead Redemption, que é a música Far Away, que é
justamente
toca
quando ele tá descendo de skate.
Que é extremamente bem filmada. Aliás, o Barreto, não sei se tu perguntou pra ele, ele viajou pra Islândia mesmo, né?
Porque não, filmaram lá.
Porque a gente ficou nos créditos. Eu perguntei, mas eu já sabia a resposta, porque eu lembrei que a gente ficou pros créditos finais, eu e o PH, a gente ficou assistindo, aí tinha lá, direção na Islândia. Aí tem lá, sabe assim...
É, devia ser segunda unidade, mas ele foi... Ele filmou, até porque ele é o ator, né? Isso. Ele tinha que estar lá.
Claro.
Como é bom filme em locação, meu amigo.
Mano, né, tela verde não. Chupa essa, Peter Jackson.
Olha, eu babei porque esse ano... Eu não diria, eu vi gente falando, melhor filme do ano e tal. É um bom filme, um dos grandes do ano, claro. Mas eu já vi os outros que vão brigar pelo Oscar e tem coisa muito boa vindo. Só que, eu devo dizer, Instagram ou não, pra mim, em termos de fotografia e visual de filme, é Walter Mitty e Gravity. porque um tava num lugar que é impossível e me fez acreditar, e o outro tava num lugar completamente possível e me fez acreditar que um lugar tão bonito existia. Eu nunca tinha visto.
E você pode ir lá.
Foi novo. E que dá pra ir lá. Não, e eu falei brincando no Twitter outro dia com o Jurandir, mas já falei pra Luísa, eu tô vendo passagem aqui. Deixa eu passar a semana na Islândia.
Ô, cara, Jurandir, quando a gente chega na Islândia, a gente sente um cheiro de algo que a gente nunca viu.
Verdade, é verdade. Não, eu fiquei mais impressionado quando ele chega na próxima ao vulcão e ele tá procurando o Chan. E a gente antes tem uma imagem do Chan, do cara aventureiro que tá viajando por vários lugares. E a gente realmente vê um Chan aventureiro, o vulcão em erupção e ele em cima do aviãozinho, cara, pra tirar foto.
O barãozinho vermelho.
Né? Olha a valorização desta profissão, cara. Por causa da internet, por causa dos veículos online, ela tá ficando banal. Porque as pessoas estão deixando de se preocupar com a arte que é a fotografia.
É a famosa frase, né, Júlio? Essa máquina é boa, né? Também com essa máquina.
Exatamente.
É, o cara faz foto ali com... Tudo bem, uma puta lente, né? Que aparece na cena lá do felino lá. Mas a máquina é uma analógicazinha, normal, filme e tal.
Ali é 80% fotógrafo, meu irmão.
É, sempre é. Se você leva a sério.
Aliás, a Luísa ganhou de Natal uma Polaroid. Opa. Pra fotinha pequena. A máquina imprime a foto. Hipster. E ela meio que... hipster de foto. É um Instagram físico. Isso, você tira Instagram a foto, físico. Imprime e cola na... É um adesivo a foto. É engraçado, você cola na geladeira. Tá cheio de foto pela casa.
É uma crítica isso, porque a gente tira foto no iPhone todo dia. A gente posta foto online. A gente coloca... A gente viaja, tira 300 fotos, coloca no computador. E a gente nunca mais vê.
É, nós voltamos a imprimir coisas porque a gente gosta mesmo, pra dar pra família.
Eu acho legal, porque quando você olha o álbum de família, é uma das coisas mais legais do mundo. É você olhar álbum de família de 20 anos atrás, 25.
É. E são essas coisas, eu acho que essa é a grande força desse filme. Ele pode, pra alguns, ele vai soar como um filme de autoajuda, tem jeito. Vai, não adianta.
Qual o
problema?
Não, né? Estou dizendo, para alguns vai, porque é o momento de vida onde eles estão. Para outros, vai soar transformador, vai ser a coisa que ele precisava ouvir naquele momento. Para outros, vai ser uma coisa que vai ficar ali como algo mais ou menos, vai dar um mês, a ficha vai cair. E aí você vai pensar, porque até uma coisa que eu escrevi no meu texto do Brains, eu sou sincero, eu não gostei tanto do filme na hora que eu assisti, porque pelo que eu comentei do trailer. Eu gostei, mas eu não fiquei... Caralho, eu chorei no final, porque o final é lindo.
É lindo.
E pra mim, pela profissão, por tudo, tem muita coisa ali que tem a ver comigo. Mas a ficha foi cair no voo de volta, com uma puta tempestade rolando do lado do avião. E o caralho, tempestade elétrica, e eu vendo os raios explodindo. E eu pensando em coisas e outras coisas da minha vida. Aí o filme começou a encaixar. E isso o quê? Dois, três dias depois que eu tinha assistido o filme. E já tinha entrevistado, já tinha feito tudo, quer dizer, juntou a entrevista com o filme, com a experiência, e o filme começou a fazer um sentido diferente. Então, é interessante, ele tem vários níveis de leitura, porque ele é um filme com conceitos relevantes, só que a grande virtude dele é, ele faz você conversar. Não adianta, não dá pra não falar sobre esse filme.
Exatamente.
Não dá.
Estamos há uma hora falando sobre isso. Estamos há uma hora falando diversos pontos. E estamos há uma hora concordando e discordando. O que também é importante. De um filme do Ben Stiller.
Exatamente, que as pessoas não vão assistir porque tem o Ben Stiller. O que eu ouvi disso, o que eu li disso na internet, nas pessoas no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, dizendo assim, ah, o Ben Stiller.
É o famoso não vi, não gostei.
É mais ou menos uma rejeição que o Adam Sandler tem, por exemplo. Bem, com o Adam Sandler só faz filme ruim, né?
Eu tenho uma rejeição grande a ele, por exemplo, tem que ser sincero.
Aí, alguns filmes que ele faz que são bons, a gente acaba não vendo, tipo Embriagado de Amor, que é um baita filme. Ou até aquele Como se fosse a primeira vez, que é bem bonitinho, né?
Esse é bom, esse e o Click. Esse e o Click são os dois que eu mais gosto dele.
Tem uma mensagem legal,
amigos,
mas o pessoal não vê, né?
Imagine se não tivéssemos ido ao cinema ou alugado uma fita, que era o que era na época, se nós disséssemos, ao olhar pra capa de O Show de Truman, que, ah, é o Jim Carrey?
Do Ace Ventura, é.
Imagina o que perderia.
Olá! Olá, amiguinhos! Aqui é o Afonso Solano e o que eu fiz esse ano que me tirou do lugar comum? Olha, eu tenho que dizer que foi a minha primeira participação numa orgia. Realmente eu... Não, mentira! Mentira! Olha, eu sou muito grato por ter feito muita coisa bacana esse ano. Eu viajei pelo Brasil divulgando os parachins de carvão. Eu visitei Jericoacoara, no Ceará, com o nosso amigo PH Santos. E nossas namoradas, nossas noivas também. Mas a coisa que mais me tirou do lugar comum foi ajudar a cuidar do meu sobrinho Gohan, que nasceu em março de 2013. Porque, assim, ajudar a criar outro ser humano é o maior projeto que a gente pode experimentar, na minha opinião. Porque, assim, essa pessoa vai fazer parte das engrenagens do futuro do mundo. Então, para enchê-la de cultura, né, assim, enxergar nos olhos dela cada passo do entendimento que ela vai tendo ao redor dela, é realmente um privilégio. Então é isso, um abraço a todos e que venha o ciclo de 2014. Eu acho que esse filme, a gente tá indo aqui pros finalmente, né? Acho que seria bom cada um dar uma finalizada do que achou do filme. E eu não sei nem se vale uma nota, não. Acho que esse filme não precisa a gente dar uma nota, não. Mas acho que seria interessante a gente comentar o que o filme agregou pra cada um, né? Eu poderia começar aqui comigo logo, que o filme ele bate muito, muito do que foi o meu ano de 2013. Mudei muita coisa do meu lado pessoal também mudou. Eu decidi fazer algumas coisas que eu não sempre quis fazer e não fiz. Por exemplo, de tanto tempo trabalhando com a internet e tudo mais, a gente se acostuma à rotina de trabalho. Não que seja sacal e tudo mais, mas a gente se acostuma a essa rotina. E eu nunca tinha tirado férias, por exemplo. Eu tirei em 2013, eu fui pra Orlando e fui pro Egito em 2013. Olha a loucura, a minha Islândia foi o Egito, entendeu?
Foi derrubar governo lá. Chegou, o governo caiu.
Exatamente, então assim, eu percebi isso e são coisas que eu quero fazer, sabe? Eu quero viajar, eu quero conhecer as coisas, eu adoro essa ir para os lugares e sentir o que é aquele lugar, sabe? Buscar o que foi aquele lugar. A gente fez uma viagem recente, PH. A gente juntou os amigos e tudo. A gente foi para Jeri, que é uma praia daqui conhecida daqui do Ceará, Jericoacoara. E é uma praia, putz, paradisíaca, sabe? Não tem asfalto, sabe? Mas é um lugar, um dos lugares mais lindos assim que eu vi. Fiquei impressionado. Lugar seguro, lugar limpo. Sabe, um lugar que você senta na areia e vê o sol se pôr e tu imagina assim, caraca, meu irmão, como que alguém pode dizer que não existe uma força superior, sabe, cara? Quando você vê uma magnitude que é um pôr do sol, você pode acreditar em, não, eu sou ateu, eu só acredito na ciência e tudo mais, mas tem que existir alguma coisa poderosa pra fazer aquilo tudo acontecer, ou que criou aquilo tudo, sabe? Eu sinto, pelo menos em mim, né? Não sou religioso, não sou nada, mas eu acredito numa força superior que te dá força de alguma forma. Ele não vai apontar o dedo assim, meu irmão, eu vou conseguir pra ti R$1 milhão. Não, ele vai te dar força pra conseguir R$1 milhão. Eu acredito nisso, sabe? E 2013 foi muito importante pra mim nesse sentido. E esse filme, ele encaixa por ele estar vindo no final do ano, fechando o ano com chave de ouro de todas essas mudanças. E o Ben Stiller, ele representa aquele papel do sonhador que ele sonhava em ser e ele decidiu ser. Ele entra naquela listinha daqueles filmes queridos que a gente sempre vai guardar pra querer ver um dia, assim, tipo Um Brilho Eterno de Amém Sem Lembranças, que é um filme extremamente importante pra determinada fase da sua vida, até um próprio 500 Dias com Ela, do Gordon Levitt, sabe? E ele entra até na lista de... O Ben Stiller entra na lista daqueles caras que vamos prestar um pouquinho mais de atenção nele, assim como o próprio Gordon Levitt entrou pra essa lista depois do Don John, que é extremamente divertido, e ele vem fazendo uma sequência de filmes bem bacanas. Acho que são pessoas que a gente deveria reparar mais, e eu gostaria tanto de ver esses caras colocando as ideias dele em prática. Ok que esse filme não é história original, né? Ele é baseado num conto, já teve uma outra adaptação lá nos anos 40 e tudo mais.
47.
Exatamente. Mas são histórias, né, cara? Putz, tem um filme feito nessa terrinha chamada Ceará que fala isso: enquanto existir cineastas querendo contar histórias, vão existir cinemas querendo passar esses filmes. Eu acho que cinema
foi
é
Francis
isso.
Clayton? Foi o Francis Clayton?
Exatamente. Falou? Exatamente, do Cine Hollywood. Acho que é muito importante que a gente veja essas histórias, porque só assim a gente consegue se identificar, e só assim um filme como esse consegue ajudar a mudar a vida de alguém que está passando por um problema e está faltando um estalo, um empurrão. Um filme desse ajuda. E onde isso pode ser uma coisa ruim, cara? Quando um filme ajuda uma pessoa?
Ah, se todo PowerPoint fosse assim.
Já que eu tô finalizando aqui, né, eu gostaria de agradecer aos ouvintes pelo ano de 2013 fantástico. Se você está ouvindo isso aqui em 2014... O ano já começou, a gente já tá pirando com muitas coisas que a gente quer fazer em 2014. Tá ouvindo 2015 de novo? Ou tá acabando? Tá no meio do ano. Putz, esse ano ainda tá... A gente tá mais ou menos.
O Jurandir tá bebo.
É porque a gente tem que se posicionar mais ou menos na linha temporal que o cara tá ouvindo isso aqui. Mas se você tá ouvindo assim que foi lançado, eu gostaria de agradecer por esse ano de 2013 pela companhia e espero contar com você não só em 2014, mas em 2015, 2016 e muito mais à frente. Barretinho.
Então, isso tem muito a ver com o que o Jurandir falou, essa questão do momento do ano e tudo. Esse ano aconteceu muita coisa. E esse cast foi interessante, né? Porque ele acabou sendo catártico pra gente, eu acho, né? A gente falou muita coisa que a gente queria falar pela gente. E não
através
do filme. O filme foi um catalisador de estudo.
Através da quintessência da vida.
Da quintessência de Ben Stiller. Veja. Exatamente. Isso. Olha que coisa fantástica. Mas, cara, foi um ano muito, muito maluco. Começou com o lançamento do livro. E a gente chega agora pra fechar. Vai fazer um ano que o Filhos do Fim do Mundo foi lançado. Mas foi um ano com muita coisa, assim, porque eu recomecei muita coisa na vida e tentei mudar muita coisa. Eu vi que ainda tem espaço pra gente tentar ser idealista nessa coisa toda e fazer algo simplesmente porque a gente quer fazer, porque a gente quer fazer. Mas eu também, assim como o Walter Mitty, eu entendi que a influência externa tem que vir, alguma coisa tem que te empurrar. Para algumas pessoas é uma namorada, um namorado, família, alguém, no caso dele a perda do emprego. E no caso de muita gente, como já foi na minha vida, pode ser assistir um filme. A gente já fez um podcast de coisas que a gente aprendeu, né? Com filmes. Qual foi, Juras? Depois, se quiser colocar aí.
Edição número 345. O que aprendi com os filmes?
O que aprendi com os filmes na 345. E a gente acabou falando um pouco disso, né? Eu sempre fui muito ligado a filme, eu gosto de deixar com que os filmes me transformem da melhor maneira possível. Porque eles sempre fizeram isso por mim e acho que eles vão continuar fazendo. E esse filme me mostrou que ainda tem espaço para grandes histórias, sabe? Voltei a acreditar que o cinema pode contar esse tipo de coisa. E assim como o Gravidade me ajudou, como 12 Anos um Escravo me ajudou a pensar, como o Nebraska me ajudou a pensar nisso, de que as grandes histórias ainda vão pro cinema, o pessoal vai comprar e elas vão dar certo. Então foi interessante ver que a grande história desse sujeito que não existe, ela pôde incentivar num momento de bastante dúvida e inspirar num momento de dificuldade, num momento de não fazer a listinha do próximo ano, mas um momento de encerrar um ciclo para mim que estava acabando na marra. Sabe, acho que até por essa coisa catártica da gente estar fazendo isso, as conversas aqui e a relação que a gente acaba criando com você que está escutando, é importante saber que a gente tem espaço, não só para falar sobre o cinema, tem gente que não gosta, às vezes a gente fala, a gente dá opinião, o pessoal não gosta, vendo conta, o Barreto só fala merda, caga regra, todo mundo faz isso. Você também, quando você fala que eu cago regra, você está cagando regra. Então a via é de duas mãos. Mas às vezes me faz sorrir antes de dormir saber que a gente vai ter um canto pra vir aqui falar sobre essas coisas, ver um filme desse que transforma tanto e poder ouvir essas histórias e poder dar essa impressão e falar com vocês, embora vocês não possam falar de volta.
Até podem, né, nos comentários.
Pode, né? Twitter, comentário, Facebook. Twitter, essas coisas, Facebook. Mas é algo que é tão importante pra mim quanto os cromos que o Walter Mitty cuida. Esse filme fez muito isso por mim e ele pode não fazer por você, mas é aquela coisa, né? Cada um tá no momento. E como o Juras falou, acho que não dá pra dar nota. É um filme que fichas ainda vão cair. E não é só por causa do filme. É uma história, é um conceito. É uma lição que alguém passou. Se você vai fazer uso dela agora, daqui a 10 anos, a escolha é sua, o momento é seu. Mas, sei lá, acho que é por isso que eu amo filme, por isso que eu quero fazer filme, por isso que eu fico emocionado falando essas coisas, mas é de coração. Bom ano pra todo mundo, se divirta.
Boa. Pegazinho?
Juros, eu quando a gente saiu do cinema, eu citei vários filmes, assim, eu acho que eu citei uns 5 filmes, que eles não necessariamente estão no meu top 10 de filmes de todos os tempos, junto com Star Wars, Blade Runner, essas coisas que sustentam a indústria do cinema, mas eu não sei se necessariamente sustentam o cinema.
Uhum.
Filmes como Walter Mitty, Tudo Acontece em Elizabeth Town, O Sol de Cada Manhã, Little Miss Sunshine, Um Bom Ano, Compramos o Zoológico, e vários outros, inclusive muitos do Cameron Crowe.
Compramos Zoológico total.
É. Pois é, nossa, até só desculpa pegar, mas você tava falando, Júlio, da parte de ser corajoso. Pô, Compramos Zoológico é a coisa. 20 segundos de coragem muda a sua vida, acabou.
Por isso que a gente falou do Cameron Crowe ali no começo, né, pegar?
Isso. Sabe o que, é que são esses filmes que eu citei agora, Barreto, Juras e todo mundo que tá ouvindo? São a quintessência do cinema. Dinheiro, ganhar dinheiro, dinheiro do Vingadores é importante demais. É o que Batman. Faz os cinemas continuarem a ter várias salas. O Batman faz a gente discutir também e faz o cinema ter mais salas e a produtora ter mais salas para fazer mais filmes. Mas lá no fim, vem Um Sol de Cada Manhã, vem um Little Miss Sunshine, vem Um Bom Ano, vem um Elizabeth Town e vem A Vida Secreta de Walter Mitty, junto com vários outros filmes comuns. Eu elejo um filme comum para ser o meu melhor filme do ano. Eu elejo a minha capa da minha revista Life, um filme comum, fazendo um paralelo direto ao final da
capa, do, da,
da, da, da capa, última, literalmente, da Life dentro do cinema, dentro do filme, né? E daí, de tudo isso que eu falei, eu queria até... É um pouco de puxar um pouco pro ego, assim. Mas eu queria terminar com um texto que eu escrevi há algum tempo no meu blog, acho que no final do ano passado ou começo desse ano, quando eu tava refletindo sobre o que ia ser o meu ano. Né? Eu ia simplesmente casar, construir uma família, acabei até aprendendo a atirar flecha no meio do caminho, e há 7 meses eu sei atirar flecha.
Yeah, mais um, converti.
E daí eu escrevi isso há quase um ano atrás, né? É o seguinte, os detalhes são tão comuns, tão pequenos, entretanto, tão importantes, pois quando os percebemos, renovamos a graça de viver, mesmo em um dia, aquele tipo de dia que chamamos de dia sem nada para fazer. Qual foi a última vez que você sentiu seu namorado pegar na sua mão? No começo do namoro, garanto, você sentia e gostava de todos os chamegos, da pele na pele, do beijo no rosto. Perder a chance de sentir o carinho das pequenas coisas é perder a quinta essência da vida. Sentir é fácil, é simples, é de graça. Só não faz quem não quer.
Legal. Tem um link do texto no post desse cast. Tem link também para a matéria do Barreto lá no Brainstorm, inclusive com algumas coisas que ele conversou com o Ben Stiller. Tem links aqui também das duas viagens que eu fiz diários dessas viagens, inclusive de Orlando e do Egito, num blog pessoal meu que pouca gente conhece, mas agora não tem mais jeito, as pessoas vão conhecer. Tá lá, tem nossos links aqui, vocês sabem onde encontrar a gente. É isso, 2014, 2013 acabou, 2014 está aí. Vamos nos encontrar muito este ano de 2014. Feliz ano novo para todo mundo e até o ano que vem.
Tchau! Night, the lightning came. Oh, 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 oh.
In your absence, shut the door. Oh, oh, oh.